E aí, amiguinhos? Só um recadinho breve pra vocês, hein? Para sair o próximo Grande Coisa daqui 15 dias, o post deste episódio lá na nossa página do Grande Coisa no Facebook tem que atingir 200 compartilhamentos, ok? Então eu quero ver todo mundo compartilhando este post aqui deste episódio para que o próximo possa sair. Até lá ele estará refém em nossas malvadas mãos. É isso, pessoal. Fique com esse episódio que está sensacional, fucking awesome. E até a próxima.
Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
Olá, coisas e coisas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nessa mesa cheia de dinheiro jogado fora, mais uma vez estou com o Oliver Pérez.
Eu quero essa mesa.
Bruno Gunter, o Freak.
Este sou eu.
E Anderson Perotti.
Eu quero esses fones.
E é isso, senhoras e senhores, nós vamos mais uma vez para uma parte 2 de um episódio que vocês pedem há muito tempo para a gente refazer, que é o famoso gastei com besteira. Porque, afinal de contas, para que serve ter dinheiro se não for para gastar com bosta, não é mesmo? Sobe a música e a gente volta pro tema.
Ah, oi, boa noite. Eu vou querer levar esse site aqui, www.grandecoisa.com.br, tá? Não, só isso mesmo. Ah, não, vou querer também esse e-mail aqui, né? contato.grandecoisa@gmail.com, por favor, né? O Twitter, vou levar também, né? Twitter, né, normal, @grandecoisa_. Isso. Não, é só besteirinha mesmo, né? O Patreon não é besteira, né? Que é www.patreon.com/grandecoisa. Não, esse eu não vou levar mesmo. Só vou gastar com ponteiro hoje. Obrigado. Tá?
Eu paguei R$30 pra estacionar o carro.
Nossa. Ué, só?
Eu já paguei mais de 100.
Só que tem um detalhe. Foi pra parar numa vaga gratuita.
Olha, e pra quem que você pagou? Quero saber quem que levou os 30.
Eu estava indo a um shopping muito popular aqui em Brasília, do qual eu estava indo almoçar, né? Que a gente agendou com uma galera. E aí eu encontrei um cara que ele lava os carros, certo? Ele lava os carros e ele cobra por isso, R$30. E eu não estava achando vaga. E o meu carro estava sujo. Aí ele falou pra mim o seguinte: doutor, deixa comigo que eu te arranjo uma vaga. Vai lavar o carro? Aí eu virei e falei: olha, tá bom. Aí eu dei 30 conto na mão do cara, ele arranjou uma vaga pra mim, eu estacionei e aí pelo menos eu saí com o carro limpo. Do lado de fora só.
Porra, cara, tu deu dinheiro adiantado ainda, cara. Porra, eu achei que o cara vazou e não lavou o carro.
Eu tava esperando. Eu
tava esperando.
Não. Apesar de ser uma vaga pública e ele estar usando água suja pra lavar meu carro, foi um cara honesto.
Afinal, né, estamos em Brasília, olha só.
Que mais?
Você sabe que eu gastei com besteira esses dias? Eu comprei...
comprou meu computador. Olha que filha da puta. Não. Filha da puta, né? Vá tomar no... Fiz tudo bonitinho, mandei por avião, Bruno. Mandei por avião o Bruno pro o computador pro Oliver, o cara me dá uma dessa.
Não. Quem vai falar que gastou com besteira, inclusive, neste computador, eu vou falar que foi você. Você vai contar essa história depois. Você.
Eu sempre gasto com besteira.
É, mas é o seguinte, eu achei no aeroporto uns fones de ouvido, esses meio que intra-auriculares, muito bons. Fone de ouvido da JBL, se eu não me engano, né? E eles têm tipo, o fone ele é bem meio assim que convencional, mas ele tem umas paradinhas de borracha que ele dá foco bem no... onde tem que ir dentro do ouvido o som,
bem tá no brioco do som, bem no tobinha do ouvido.
E eu gostei para caralho, no entanto que além de ter um bom som, ele tem uma durabilidade boa, né, porque ele já sofreu bastante e não quebrou ainda, né. Agora, eis a questão, esses dias eu fui, inclusive eu tava no PC que eu comprei do senhor Guizão. Aí eu coloquei o fone de ouvido funcionando de um lado só. Eu falei, puta, que merda, já quebrou o meu fone de ouvido.
Já estragou, já. Comprou no aeroporto, já zoou tudo.
É que eu gastei super caro na Duty Free. que do lado tá aquela, aquela lojinha de café que é R$2.000 uma coxinha, tá ligado?
Se você não comer a coxinha, você compra duas passagens de avião.
Pois é, pros Estados Unidos e se quiser dar uma esticadinha pra França ainda. Aí, beleza, eu falei, cara, será que o problema não está no computador do Guizão? Olha lá, duvidei.
Olha lá, olha, já julgando.
Fui testar no meu notebook, cara, um lado só funcionando, puta que bosta. Mas eu ainda tinha um terceiro PC aqui, aquele velhinho, aposentadinho, tá? Eu liguei ele e tal, liguei um lado só funcionando. Falei, caralho, que merda. Fui no Mercado Livre, fones de ouvido JBL, R$100, R$100, é o preço, ele vale
já
isso.
Já comigo.
Já comigo, comprei, cartãozinho, babazinho, tá, né, só compra, pagamento aceito, só compra tá chegando, enfim, deve tá chegando, deve tá até na portaria, nem fui buscar de raiva ainda. Eis a questão, eu fui ver, como eu sou podcaster e a gente grava pela mesa, o que que acontece? O meu computador, a parte de reprodução, eu deixo ele funcionando um lado só. Porque todas as entradas da mesa é mono. Então, e quando eu coloco em estéreo, né, no caso do notebook, ele fica pegando baixinho como se o fone tivesse mal encaixado. Ou seja, eu tenho que deixar a saída do computador funcionando só de um lado.
Você mudou o balance do seu notebook, tá? Da saída
dos de som. Dos três computadores que eu tinha aqui, todos os balances estavam só do lado esquerdo, cara. Fila da puta, velho.
Que burro. Que burro!
Agora eu vou ficar com o JBL sobressalente, pelo menos. Ai, senhor do céu, velho. Sem pau jogado.
Ô, Oliver, eu tenho um problema grave também. Eu tenho um vício em comprar fones de ouvido. E microfones também, né? É. Mas fones de ouvido... Toda viagem que eu faço, eu volto com pelo menos 5 novos.
Porque é mais barato lá fora também, né?
É mais barato, ok. Mas, porra, pra que eu preciso, sei lá,
de 5
poses, entendeu? Iguais.
5 Philips ou 5 Bose, né? O Guizão, ele precisa, sabe do quê? Tu vê que quando ele tá com o celular dele, antes do fone de ouvido, tem 1.500 adaptadores antes de chegar.
Tem. Eu tenho um estúdio portátil grudado no meu celular.
É, o Guizão, ele compra fone com plug P10 daquele gigantão só pra encolher nos adaptadores até chegar no iPhone, tá ligado?
Isso, fica um cone.
iPhone novo agora tem esse, você tem que ligar no Lightning, né? Então é mais um adaptador.
É mais um adaptador, mas só que eu gosto nessa vida são adaptadores.
Que é uma ótima maneira de gastar dinheiro, inclusive.
Sim, e de deixar pior a coisa que você tá usando, né?
Porra, por falar nisso, uma vez, quando eu fui pra França, cara, eu tinha um adaptador universal.
Na minha cara.
Mas, assim, é porque a pauta desse programa hoje era viagens, né? A gente mudou. Agora gastei besteira em viagens, né?
Aí, pô, eu levei um adaptador universal pra uma coisa, né? Só que, pô, você tem que carregar iPad, tem que carregar iPhone, bateria de câmera, notebook, os diabos, né? Então, o que que eu fiz? Eu liguei o adaptador universal, liguei vários Benjamins nele e fui ligando. Nossa, as coisas.
Fez um labirinto de tomadas.
Por aí. Eu tenho orgulho disso.
Ainda bem que era tudo carregadores, né? Coisa, não tinha nenhum secador de cabelo no meio pra derreter o adaptador.
Um liquidificador, um...
Um uma chuveiro britadeira elétrica, né?
Uma chapinha, né? Eu não saio de casa sem minha chapinha.
Um martelete, né, velho? De destruir piso.
Uns tempos eu tava em São Paulo e eu fui querer brincar de LEDs, né? Essa nova tecnologia do momento. As fitas LED. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou comprar umas fitas de LED. Eu comprei umas fitas de LED no Mercado Livre. E aí eu descobri que você, se você quiser fazer adaptações no seu LED, você precisa soldá-los, né? Porque ele tem uma série de conectores e tal. E eu não tenho sequer máquina de solda, mas eu descobri que existe uma possibilidade de você comprar uns adaptadores, os quais você fecha, como se eles travassem
as fitas de LED. Caralho, isso é muito bom, velho. Tipo, ele é como se fosse um prendedor, assim. Ele força isso, o fio exatamente. No contato, é isso?
Isso aí.
Olha, e ele faz uns 90 graus até.
Faz até 90 graus. Eu falei, vou comprar alguns. Eu estava em São Paulo, estava do lado da Santa Ifigênia. Eu falei, rapaz, eu vou lá e vou comprar essa bagaceira.
É o paraíso de quem quer gastar dinheiro à toa.
É o regaço, é o regaço.
Tá mudando o nome lá, sabe, né? Pra Santa Besteira.
Eu cheguei lá e falei, ó, o LED tinha chegado em casa pelo Mercado Livre, ou seja, não tive acesso ao LED. Aí eu fui comprar, falei, eu quero os adaptadores. Comprei vários adaptadores, vários, de todos os ângulos, de todas as formas, todas as cores, todos os formatos. Falei, que sensacional. Cheguei aqui em casa, fui testar o primeiro, o que eu descubro? Comprei um LED de 4 cores, ou seja, ele tem 4 conectores. Aí os adaptadores que eu comprei tem quantos conectores? 2. Aí o que eu descobri? Descobri que Brasília, apesar de ser a capital federal, não tem muitas opções de compra. Então eu não consegui trocar até hoje. Tô aqui lotado de adaptadores de 2 pinos. Alguém quiser aí, estiver fazendo alguma manutenção em LED em casa e quiser comprar, eu tô vendendo barato.
É mais fácil comprar a máquina de solda, Guizão.
Mas se eu tiver que soldar, eu não preciso dos adaptadores, Bruno, porra.
Gente, não. Primeiro. Máquina de solda é aquela parada que soldador industrial trabalha, sabe? Pesado, que tu precisa de um quadro com 380 volts, velho, não é? É ferro de solda.
Eu tô falando do ferrinho, gente. Cara. Eu tô falando do ferrinho. É um frigobar que
precisa de um Ray-Ban industrial ali.
O cara leva me fala
máquina de solda, cara. Porra, eu tô vendo o cara com aquela coisa, sei lá, da Waller, sabe? O cara com uma máscara na cara.
Luva. É, aquele que. Aquele que o cara bate aí fica grudado, fica. Aí tem que ficar chacoalhando pra sair.
O foda é o seguinte, eu também não tenho muita moral. Eu já tentei, né? Eu tento de tudo, pra falar a verdade, de trabalhar com essa porra dessa máquina. E aí eu falei, ó, vamos aumentar a amperagem, né?
Vamos!
Porque senão o eletrodo fica grudado lá, né? E fica nessa brincadeira que a gente tá falando.
O que eu acho impressionante de uma máquina de solda é que ela nada mais é tudo que você não deveria fazer com eletricidade, que é provocar um curto-circuito.
Um curto, exatamente. Vamos supor que o terra ligado nela, você liga na estrutura que você tá soldando. E ele vai gerar um curto com o eletrodo. Um
curto-circuito, né? Naquele ponto, e aí vai derreter um ferro e vai grudar, né? Ou seja, tudo que você não deveria fazer na vida, você faz na máquina de solda.
Pois é, só que aí, cara, eu aumentei tanto que eu abri um rombo na estrutura que eu tava fazendo. É, quem não tem as manhas tem que pagar, né?
Eu admiro muito os senhores de ter coragem de mexer nisso, sabia? Porque eu não tenho a mínima coragem de encostar em qualquer coisa elétrica que possa me dar choque.
Eu vou dizer. Eu vou ter outra coisa que trabalha com curto, Guizão. O chuveiro elétrico.
O chuveiro elétrico trabalha com curto, exatamente. E não só com curto, Perotti, como ele trabalha com curto-circuito e água.
Então, inspirado no grande coisa que falaram de chuveiro, e chuveiros que podiam ser melhores, eu achei um do chuveiro que tinha um ajuste de temperatura, eu olhei ali, opa, é esse aí. Achei numa promoção numa loja online local aqui, comprei, mandei vir. Quando chegou, instalei, fiz toda a mão. Aquele ajuste de temperatura não é pra te colocar a temperatura que tu quer. Ele só tá dizendo a temperatura que a água tá passando.
Ele só te avisa.
Eu devolvi aquela. Você só vai morrer derretido, tá aqui.
Ai, que filha da puta de chuveiro. Ele só te avisa. Fala, ó, tá quente aí.
O chuveiro do Perotti, ele dá aquele efeito da arca perdida, tá ligado?
Então, cara. Não importa. É que eu tinha a expectativa, assim, de... Ah, eu vou colocar que eu quero água a 40 graus. E deu, nunca mais vou me importar de ficar mexendo aquele ajustezinho ali. Não é assim que funciona. Tu vai ali, daí tu vai aumentando aos pouquinhos. Ah, tá, agora tá 40. Aí tu aumenta a torneira. Eu tinha expectativa que ele automaticamente ia, né, manter a 40 graus a água. Não, ele tem que aumentar mais a quantidade de energia usada.
Pois é, cara. E eu acho assim, o chuveiro, apesar de ser um item que hoje é uma necessidade básica, né? A não ser que você queira tomar banho gelado hoje. Em qualquer circunstância, né? Hoje.
O chuveiro é uma necessidade hoje.
Não, não, como mas assim?
Desde 1998...
Você pode tomar banho da bica, entendeu? É isso que eu tô te falando. Você pode simplesmente colocar um cano lá e tomar banho de água gelada.
Você pode tomar banho de chuva também. O quarto sinistro fala que não precisa de um lá.
Ou você tem um boiler como eu, entendeu?
Ah, sim. Bom, enfim, mas... Pá! Na cara, tá vendo? O Bruno é foda.
Pô, desculpa. Cara, eu não, na boa, eu me recuso. Eu me recuso a ter um chuveiro elétrico. Aquela porra mata. É água e eletricidade, não mistura, entendeu?
Você tem aquele a gás, é isso?
É. Aquecimento a gás, ele, né? Tem um recipiente grande, que é, ele enche de água e ele vai se... Vai esquentando a água ao longo do dia, entendeu?
Mas é do condomínio, né? Não é seu.
Não,
né?
É no meu apartamento.
Ah, no seu apartamento?
Então, mas veio com o apartamento ou você comprou?
Não, ele é todos os apartamentos do prédio tem.
Ah, então. Veio junto com o apartamento. Não foi algo que você instalou.
É,
sim.
É, a única coisa que eu instalei, na verdade, foi um pressurizador, que eu moro num andar alto, aí o chuveiro saía com pouca pressão, entendeu?
É, eu sei como é que é. Ô, Bruno, você fala isso, cara, porque você nunca teve o prazer de abrir o seu chuveiro elétrico com um corte na mão.
Não, jamais, porque quando criança eu aprendi quando eu levei choque na língua. Você já levou um choque na língua?
Não, na língua não. Eu já tive cãibra na boca.
Então pronto. Ué, é só colocar uma bateria 9 volts e você toma um choquinho. Na verdade é o teste pra ver se a bateria tá boa.
Eu já levei choque na língua descascando o fio do telefone.
É, aí alguém liga, né? Aí
você tem essa
possibilidade. É que naturalmente ele tem uma energiazinha, mesmo sem ninguém ligar. Se alguém liga, é mais forte.
É, mas eu levei porque eu fui descascar o fio do Atari. Saca o fio do Atari, que quando criança ele arrebentava aqueles garfinhos, né? Aí eu fui descascar aquilo. Só que por algum motivo, eu olhei a Telefunken da casa da minha mãe e falei, tem uma antena aqui, né? Qual será o gosto dessa antena? Aí eu botei a antena na boca.
Delícia.
E até hoje eu sou traumatizado.
Hoje, no último dia 29, a língua do Bruno foi desligada. Ai, ai, ai. 29 de março, né? Dia que acabou a televisão analógica. Sinal analógico, né? É, eu tinha outra história de chuveiro. A vizinha aqui... Porque chuveiro, vamos dizer, que nem eu tava falando, é uma necessidade básica. Só que, meu, é uma porcaria, né? A qualidade do chuveiro. Qualquer chuveiro. Não importa o quanto você gasta, ele vai ser sempre uma merda. Essa é a grande verdade, cara.
É tipo carrinho de criança, berço de nenê.
É, então. Aí a vizinha comprou um chuveirão. Aqueles lá que parece um disco voador pra te abduzir, tá ligado?
Gorducha, é gorducha.
É aquele pratão chato.
Ah, sei. É uma ducha que ela comprou. Ducha de lavar. Que você lava com o pé no clube, que você tava banho no clube.
Cara, chuveiro de motel, né?
É chuveiro de motel.
Aí, obviamente, que todo leigo vai instalar a porra do chuveiro e não analisa se a casa tá com um circuito elétrico capaz de aguentar aquele chuveiro, né? E aí, o que aconteceu? O fio começou a esquentar e ia feder queimado. E aí, a gente tava vendo lá a potência do chuveiro, que é só praticamente o dobro do chuveiro convencional. Então, ela tem que trocar toda a fiação. Imagina a grana que ela gastou nesse chuveiro, porque era, de fato, um chuveiro bom, né? E não... E teve que tirar o chuveiro bom pra usar o lixo, porque o circuito da casa não atende a necessidade nova dela.
Não dá conta. Gastou com bosta, né? Gastou com merda.
Gastou com bosta, gastou com besteira. Sim.
Nessa história de derreter fio de chuveiro, eu morava no centro de Porto Alegre, num prédio muito antigo. Quem andar pelo centro de Porto Alegre vê um prédio que tem um gaúcho pintado, bem apagado na lateral, é esse prédio. Muito antigo. Com porta, com elevador, com porta, aquelas
pantográfica.
Portas... Pantográfico. Isso, que tu mesmo tem que abrir e fechar.
Isso. Só você morre. Essas mata. Esse mata, Bruno. Esse elevador mata.
Sim. Inclusive tem um filme muito bom, Elevador Assassino, vejam.
Aí, ó. Documentário excelente.
A gente tinha como era alugado, a gente tinha o seguro do aluguel, né?
É, o aluguel vinha com seguro de vida, né? Contra o elevador. É.
Mas ali é pro chuveiro também, esse seguro. Então, queimava a resistência do chuveiro, a gente chamava o seguro, a gente não precisava gastar trocando resistência do chuveiro.
Certo.
E numa dessas vezes, já vieram e trocaram por uma resistência 220, e era 110. O que começou a acontecer? Começou a puxar energia demais, aquela porcaria. E os fios em cima do... A nossa sorte que a gente era o último andar. Mas deu as emendas ali em cima começaram a derreter. estourou de novo o chuveiro. A gente chamou o pessoal da manutenção, eles vieram lá, acharam, ah, tá arrebentado aqui, remendaram. Uma semana depois estourou de novo, até que alguém se deu conta que tava uma resistência 220 ali e tava torrando tudo.
É, mas é, isso é foda mesmo, e muita gente, vou fazer uma emenda do fio, dá, sei lá, duas giradinhas com o dedo, passa isolante aí. E é essa emenda aí. Aí chega na hora de ligar o circuito, né, cara? É essa beleza. Já que não tem contato, imagina que a parada com o tempo, porque, sim, as pessoas ficam imaginando aqui, por exemplo, como que parafuso de painel elétrico que tá em barramento afrouxa. Afrouxa porque existe um atrito entre os elétrons lá, né? E existe uma vibração, dependendo da carga que o quadro tem. E parte da manutenção preventiva disso é ficar apertando tudo de mês em mês, tá ligado?
Então, precisa? Como... Porque eu nunca fiz isso na minha casa e nem vou fazer.
Não,
mas
não sei nem onde é que fica esses parafusos.
No nível residencial.
Eu nem sei onde fica o quadro de luz.
Mas cara, eu imagino que você não mora numa fábrica de calçados industriais, entendeu?
Seria louco se morasse, hein? Seria da foda. Hora.
Seria foda. Eu acho que alguém gosta de cola de sapateiro aí, né? Mas tudo bem.
Seria bem louco se morasse, pra falar a verdade.
Mas eu já vi painel pegar fogo por causa disso.
Que isso, gente.
Eu já vi carro, painel de carro, começar a lamber.
Ó, pra você ter ideia, o Guizão...
Pera. O que é começar a lamber, Bruno?
Lamber. As labaredas estão lambendo.
Ah, tá bom.
Mas vocês não falam isso no resto do Brasil, não é só no Rio de Janeiro que o
fogo lambe? Não, já ouvi, mas não aqui em São Paulo.
Depende de quem tá lambendo e tal.
A faca lambe.
Ah, você imaginou que alguém tava ali ajoelhado na frente do volante lambendo o painel, é isso?
Não, quando falou lamber, eu imaginei que você tava, sei lá, derretendo.
É, de certa forma, né? Tava pegando fogo aí, aquele cheiro de plástico queimado e tal. Obviamente eu não entrei, porque você é obrigado a saber operar um extintor de incêndio, ter primeiros socorros, mas, cara, você tem seguro do carro. Se o carro pegou fogo, você chama o seguro.
É, e outra, né? Se o carro está pegando fogo, eu acho que o lugar menos seguro de ficar é dentro do carro. Então, eu aconselho mesmo a sair.
E isso, aconteceu uma parada quando eu tava no Rio de Janeiro. Eu tava perto do Maracanã, cara, numa estação aí de uma dessas operadoras de telefonia. E aí
olá, teve uma, né, dona...
olá, exatamente.
A Vi clarou. A Vi clarou aí.
A tchau. E aí, a dona parou o carro, que tava esfumaçando por debaixo do capô, né? A gente abriu o capô pegando fogo o motor, velho. Pega o extintor da senhora. E a gente tava naquela época que era obrigatório comprar o extintor ABC especial, tralalá, babá.
Sei, é... Fez isso durante... Isso foi... Olha, ó.
Isso foi gastar com besteira.
Junto com o primeiro socorro, lá com o kit de primeiro socorro, velho.
Sim.
Foi assim, como fazer o brasileiro gastar com besteira. Foi isso aí, cara.
Abriu, tirou o lacre do extintor novinho, cara. Cadê? Cadê?
Ah, não, nem cuspiu.
Nada, não aconteceu nada. Aí a gente parou, paramos outro carro na rua. Empresta o extintor aí, velho. Pegamos o extintor do cara, quebramos o lacre. Fomos lá, cadê?
Caralho.
Nada, velho.
Sério?
Não, pera que não acabou
que
ainda.
Que bosta, mano.
Chegou um ônibus coletivo. Pedimos, você tem o extintor aí? Tenho, é o grandão. Fomos lá, cadê que funcionou aquela merda também, velho? Aí deixamos queimar até pegar fogo mesmo, até
liga pro seguro, carro, velho. Liga pro seguro aí, fia. Senta e assiste. Fiquei, porra, caralho, três extintores, nem
funcionou. Rio de Janeiro continua lindo.
Nossa, eu acho que eu nunca precisei mexer no extintor do meu carro.
Mano, nem eu, cara, nem eu.
Uma vez, pra
eu
não
só
falar
mexo que eu quando usei. Vou fazer a vistoria, pô. Porque aqui no Rio de Janeiro tem vistoria anual, né?
Pra não falar que eu nunca usei, uma vez eu peguei o extintor pra ver se ele estava ok. Aí eu pus ele no ouvido, o extintor ficava assim, ó. É.
Eu acho que eu falei, só usei pra assustar alguém mesmo.
Então pode ser isso, os extintores vazaram
a
pressão, né, e sobrou só a poeira ali dentro.
Puta, eu que comprei, eu troquei o extintor uma semana depois e revogaram a lei, velho, vamos tomar no...
Então, no resto do Brasil, porque eu sei que aqui no Rio de Janeiro tem, mas no resto do Brasil tem a vistoria anual de carros?
Tem. Não.
Tem, São claro Paulo tem. Guarulhos não tem, não. Aquela, não? Tipo, controlar...
Aqui não tem.
Que, não, não é... Porque lá em São Paulo é pro rodízio, né? Aqui no Rio, você... Pra você renovar a tua... Não a habilitação, mas o documento do carro, né? Pra você poder rodar com o carro, você precisa fazer a vistoria anual. Senão você pode ser parado numa blitz e nego reboca teu carro.
É, anualmente eu acho que aqui em Brasília não tem mesmo também não.
É, não, aqui em Porto Alegre também não tem, Rio Grande do Sul não tem. O que tem é quando tu vende ou compra o carro, né? Daí tem essa vistoria, mas não é aquela vistoria que verifica se tá saindo fumaça, essas coisas assim, é. A vistoria é bem superficial.
Não, aqui você tem que... eles olham tudo, medem, dependendo do ano do carro, medem até a quantidade de gases que estão sendo emitidos, sim, sim. E tal. É. E assim, muita gente é reprovada. Se tá em época de eleição, então, pô, todo mundo é reprovado pra fazer caixa, né? É, é uma prática meio nojenta aqui.
Deixa eu só corrigir. Acho que, se não me engano, na gestão do Haddad, o esquema do controlar foi suspenso.
É, eu me lembro dessa notícia aí.
Em São Paulo, porque, cara, vamos convir, né? Se você quer fazer a inspeção, faça. Mas, cara, quem paga aí, velho, por favor, que seja dos impostos que já são cobrados de que tem carro, né? Que não é pouco. Então...
Não, a vistoria você não paga, mas você acaba pagando, por exemplo, pra trocar o extintor todo ano, pra trocar a lanterna.
Não, mas a vistoria em São Paulo, eu acho que tu pagava.
É, exatamente. A vistoria em São Paulo pagava. Você gastava com besteira.
É, aqui eu acho que paga, eu não sei porque eu não tenho gás no carro, né, mas eu acho que só paga se você tem gás natural no carro, que não é de fábrica, aí você tem que ter um lacre, um negócio desse.
É, o gás meu pai tinha aqui, eu me lembro também tinha uma vistoria que ele tinha que fazer com uma certa frequência, não me lembro se era ano em ano.
Mas outra besteira, a gente tá falando aí de Detran, né, outra besteira foi trocar a placa do carro, né.
Teve que trocar a placa do carro?
Ué, a placa luminosa lá, pô, não a banda e sim a besteira que o governo fez aí.
Peraí, existe uma banda que chama Placa Luminosa?
Ah, Guizão, por favor, eu né,
Guizão? Eu sabia que o Guizão não tinha entendido, cara.
Não tenho a menor só ideia do que eu tô falando. Que banda é essa, Jesus?
Ah, essa geração dos 90, né?
É. Guizão, porra, tu conhece uma banda que chama Roupa Nova? Por que não ter uma placa luminosa, velho?
Essa banda chamada Dominó?
Eu não duvido de nada.
Você não conhece a Rádio Táxi também?
Se você falar pra mim, Oliver, que tinha uma placa luminosa escrito placa luminosa nela, eu vou ficar de cara.
Guizão, é o seguinte, Guizão. Peguei um Rádio Táxi pra ir na loja da placa luminosa caindo as folhas na roupa nova. Tudo isso é banda. Que a gente falava polhas, né? Porque escreve com FH, né?
Essa da placa luminosa é algo bem comum que a cada tantos anos eles inventam uma placa que é melhor. Então agora todo mundo tem que trocar de placa.
Não, e teve aquela polêmica também, né? Parece que não vingou, que eles inventaram essa placa, você tinha que trocar. E aí eles estavam verificando se a gente ia usar a placa do Mercosul, você lembra? E aí ia mudar tudo de novo e todo mundo ia querer trocar, emplacar todos os Nossa. Carros novamente.
Não, peraí, a placa do Mercosul é aquela coisa escrota que parece as letras pintadas à mão, né?
Porque... Não, é outro tipo, é outro esquema, né? Outro algoritmo aí pra marcar as placas. Eu não lembro exatamente, mas aqui são 3 letras e 4 números. Lá era, sei lá, 3 números, 2 letras e mais 3 números. Algo assim, entendeu?
É, que nem eu tô vendo uma aqui, é BEE4R22.
É, era alguma coisa assim, e tipo, eu acho que isso não andou, né? Porque isso já tem alguns anos, mas na época deu uma certa polêmica, né? Todo mundo falou, ah, pô, isso aí é pra fazer caixa e tal, é pra gastar dinheiro à toa, né?
Cara, realmente sempre, não faz sentido tu trocar todas as placas do Brasil, considerando que a quantidade de gente que sai do Brasil de carro é minúscula.
É, pois é.
Comparado com a quantidade de carro que tem no Brasil.
Se duvidar, tem mais carro em São Paulo do que no resto da América Latina, né?
Acho que tem mais carro em Guarulhos do que na América Latina. Imagina em São Paulo, velho.
Estacionado lá no aeroporto.
Mas assim, vocês estavam falando de gastar dinheiro à toa com chuveiro e tal, com eletrodomésticos e coisas assim. Eu, uma certa vez, resolvi trocar o telefone daqui de casa porque ele não tava mais dando carga, aquele telefone sem fio, né? Aí, numa dessas minhas viagens, eu falei, vou comprar um telefone lá fora que é muito mais barato, né? Aí tá, escolhi lá um telefone qualquer, né? Qualquer não, peguei um telefone bom, não sei o quê, pô, esse aqui é legal, cheio de botão, nunca vou usar tudo isso que tem nele, né? Tem toque diferenciado pra pessoas. Aí tá, cheguei aqui no Brasil, fui ligar no telefone, ele funciona e tal, e cadê que o Bina funcionava? Não funcionava. Aí eu tive que comprar um adaptador, um conversor, na verdade, pro Bina, pra que ele funcionasse. Então acabou que o telefone saiu mais caro. E ocupa mais espaço na mesa. E eu não uso nenhum dos botões.
Pelo menos agora você tem um telefone com formato de boca, né, meu?
A única coisa que tu queria era o Bina, e isso não funciona.
Os telefones, esses residencial, cara... Cara, é ridículo você pagar por isso, velho. Sinceramente, isso daí devia ser dado. Porque, cara, com o celular acabou essa parada, né? Porque aos pouquinhos, né, a gente tá deixando de fazer ligação de celular pra substituir por VoIP, né? Ou qualquer coisa por aplicativo, seja Messenger, WhatsApp, o que que seja, né, cara? Cara, telefone residencial, cara, você paga no plástico. Ele nem sequer, ele mal sequer tem uma placa de circuito impressa dentro, velho, sabe? Você paga mais, basicamente, é o plástico pra segurar os botão. Acabou.
Segurar mal menos, né? Mal ou menos
botão. Sim, daqui a 10 dias eles vão ficar folgados, eles vão ficar soltos.
Não, e o pior de tudo, quem é que usa o telefone de casa? Na verdade, você tem pra receber ligação de telemarketing, né?
É um telefone pra te encher o saco, é só isso.
Você precisa ligar pro 0800.
Pra operadora. É. Quando você tem que resolver um problema da sua linha telefônica que não está funcionando direito, porque é óbvio que eles não vão deixar funcionar 100%. Deixa eu contar uma história de que eu gastei com besteira, e eu posso sentir... Eu quero intitular a história de...
Gastei com besteira.
Não, vai ser...
Como fui otário?
A sessão de cinema de R$400.
Ah, não,
caralho, para. Caralho, velho.
Vou explicar.
Vai lá.
Peraí, eu fui assistir...
Já estou te julgando, tá?
Calma aí. Ele comprou um Blu-ray na Amazon. Não é possível, velho. Só isso foi assim.
Eu fui assistir... Eu vou deixar uma informação muito importante no início aqui pra vocês... Que é o seguinte, aqui em Brasília, não sei se é no Brasil todo, mas aqui em Brasília está com uma lei vigente de que nas rodovias federais...
Tem que acender o farol.
Todos os carros precisam estar com os faróis acesos. Eu não sei se as pessoas farol sabem, baixo. Mas aqui em Brasília... Não, farol... É, farol baixo. Mas eu lanterna, não sei se as pessoas sabem... Não,
é farol. Não, lanterna não, farol baixo. Lanterna é aquela mais fraquinha. O farol baixo é ele, no máximo, o farol alto quando você puxa pra estrada, quando você tá sozinho e foda-se.
Isso. Só que eu não sei se as pessoas sabem. Todas as ruas de Brasília são autoestradas federais. Ou seja, você precisa estar com essa porra ligada desde que você sai da garagem da sua casa. Aí, tudo bem, foi acontecendo, né, fui usando meses e meses e meses a fio, um belo dia fui ao cinema assistir o grande filme do Wolverine e Logan, puta filmaça, hein, vou deixar claro aqui que isso aí eu não gastei com besteira, foi excelente, parabéns Logan, muito bem feito aí, parabéns Deus aí, quem foi o responsável por esse filme. Aí, fui voltar pra casa, todo feliz e faceiro, o carro não liga, as travas não destravam, né, eu abro o meu capô. E o que que eu vejo? Que a minha bateria simplesmente explodiu dentro do carro.
Caralho.
Ela estava com aquela tampinha desbeiçada, voando fluido de bateria em todo o motor. Aí o que aconteceu? Tive que ligar para o seguro. O seguro virou e falou assim para mim. Olá, senhor Guilherme. Nós vamos enviar alguém para dar uma carga na bateria. Eu falei, dona, não adianta vir dar uma carga na bateria, porque não tem mais bateria nesse carro. Explodiu, morreu. Acabou. Não tem bateria. Morreu, já era. Ah, mas a gente infelizmente não pode. Eu falei, ó, liga pro cara e fala para ele trazer uma bateria nova. O cara veio, trouxe uma bateria e eu tive que pagar a bateria. Porque não entrava no seguro, porque o seguro só dá a carga na bateria. Ou seja, a minha linda sessão de cinema, com pipoquinha, com refrigerante, pra assistir o logo, saiu isso aí, mais R$400 de bateria. Olha que lindo domingo, não? Não.
Pera um pouco. Você gastou R$400 na bateria, é isso?
Isso.
Então o cinema foi de graça, caralho. E a pipoca também. Ah,
bateria entrega expressa, assim, né?
Não, foi de graça, mas pela bateria...
Foi relevante. Cinema, né? É. Ai, cara, teve uma vez que acabou a bateria comigo, porque eu tava trabalhando numa empresa, né? E, tipo... O armário de telefonia deles fica na parte externa e tal, né, cara? E aí o que acontece? Aí o trabalho demorou mais do que devia, a escuridão foi avançando e tem um momento que, porra, a gente pra mexer com fibra ótica nua, né, no escuro, não dá certo. Fulano, traz o carro aqui. Trabalhamos com a luz do farol e tal. Tranquilo, velho. E na hora de ir embora, recolhemos tudo e tal. Foi ligar o carro, velho. Nada, cara. Nada, nada, nada. E aí... Ficamos com aquela cara de tacho, porque a gente tentou dar tranco, nada funcionava, a gente não... Na madrugada, no interior de São Paulo, longe de casa pra caralho, velho. E aí, o que acontece? Esse armário tem um sistema que ele segura um backup com bateria de carro. Eu fui lá.
No break, né?
Exatamente. Eu derrubei o sistema dos caras um pouquinho, peguei a bateria, coloquei no carro, liguei o carro, tirei a bateria, coloquei a nossa de volta e coloquei a deles de volta e fomos embora.
Novamente eu friso, eu admiro a coragem de vocês de mexer nisso.
Sabe aquela ligação importante que você tava fazendo pra sua família, que você não via há 10 anos? Olha,
aquela que você tava ligando pra Rondônia. Lá em 97.
Caiu no meio, culpa do Oliver.
Eu tenho uma história, é como eu evitei gastar com besteira, que foi também envolvendo bateria. Eu fui pra casa dos meus pais e lá eu deixei também o farol ligado, né? Porque pega a estrada federal pra ir pra lá. Acabou a bateria, deu... Não, mas era decidinha, peguei o carro no tranco, fui, cheguei em casa, pô, fiz 50 km. Vai estar tranquilo, né? Já deu uma carga nova na bateria. Que nada. Outro dia de manhã, deu, eita. Aí tá, aquele dia eu resolvi o que eu tinha que resolver. Eu podia pegar aquela bateria e pegar um Uber, pegar um táxi até a casa das baterias, trocar a bateria. Eu podia pagar 50 pila pro cara vir aqui.
Sabe como que chama a casa das baterias lá no Rio Grande do Sul, Guizão? Bateria.
Por que vocês deixam? Por que vocês deixam de fazer essas coisas, gente?
Ah, foi maneiro. Eu aprovo bastante esse humor.
O que vocês deixam, gente? Vocês têm que parar, vocês têm que dar um jeito de parar ele, gente. Eu já larguei de mão, eu não aguento mais, gente. Vocês têm que dar um jeito de parar o Oliver.
Tá, e a bateria, ela tem uma porcaria de um parafuso que é fundo, então eu não conseguia tirar ela do carro pra levar até a loja de bateria, que é a casa das baterias.
Bateria?
Então eu peguei um carregadorzinho de... Na verdade não é um carregador, é uma fonte de HD, desses HD...
Externo.
Eu catei qual fonte eu tinha que fosse 12 volts, só que ela tem, sei lá, uma amperagem mínima, meio ampere, né? Achei uma fontezinha, desencapei os fios... Tirei, deixei uma noite inteira lá carregando o carro. Já carreguei a bateria do carro com uma fontezinha de HD. Demorou umas 8 horas pra carregar. De manhã deu partida bonitinha. E a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui na casa das baterias pra trocar a bateria.
Novamente eu digo que vocês estão de parabéns, porque jamais eu faria um negócio desse. Eu jamais abriria o capô do meu carro, pra começo de história.
Sabe nem o que tem dentro.
Pior que não. Eu só vejo quando eu vou no posto de gasolina, ter que encher lá o negocinho do esguicho, né? Do reservatório de água e na vistoria do carro. Que eles medem ali pela frente. E acabou, cara. E eu sei que tem que trocar o óleo de vez em quando também. Isso sim.
É, bem de vez em quando.
É, mas o cara vai na janela, né? Com a varetinha e fala, ó, tá, tem que trocar.
Fluido de freio mesmo, Bruno, não precisa trocar nunca, pode deixar.
Pastilha também não, né? Tá, pode esquecer.
Pastilha só se ele gritar que você pisasse. Não,
se ele começa a fazer...
Igual ônibus, né? Não, fala sério, eu levo no mecânico, o mecânico olha. Tem um problema elétrico em casa, eu chamo eletricista, pô.
Existem profissionais que
Exato. Cuidam dessas coisas, né? Pô, cara, eu sou profissional de TI, eu não sou eletricista, né? Eu não sou mecânico, sabe? Não sou.
É verdade.
Mas peraí, Bruno, você nunca recebeu da sua mulher o sermão de você é o homem da casa?
Já, por isso que eu mato as baratas, os mosquitos. E ponto, essa é a minha obrigação.
Mas Bruno, eu também era o cara do TI da empresa, eu cuidava até do ar-condicionado. Acho que eu só não troquei chuveiro lá no estúdio.
Ah não, mas profissional de TI tem disso, né? Você é contratado como se fosse um engenheiro da NASA, né? Você mexe computador, você é capaz de fazer tudo, né? Então é por aí, né? Mas, cara, não dá. E poxa, por falar em TI, eu tô olhando aqui pra minha mesa, onde eu costumo gravar podcast e tal. Eu tô impressionado com a quantidade de organizadores de cabo que eu não uso, mas que eu sempre compro.
É importante. Organizador de cabo é importante. É o melhor dinheiro jogado fora porque você vê. Você vê na sua frente, eles falam, olha, eu gastei dinheiro com essas merda tudo aí.
Não, e tem uns que são bonitinhos, cara. Tem o que é um macaquinho que você amarra no fio, ele parece um macaquinho que tem os braços torcidos de borracha. Aí tem aquelas espirais de plástico. Tem uns que você gruda assim na parede com fita dupla face e passa o cabo ali. Mas eu não uso nenhum, estão todos ali, ó.
Largados. Tem um que é um monte de bolinha num plástico com uns espacinhos que tu gruda na mesa e daí eles descem bonitinho. Tu põe eles organizadinho, assim, cada um num espaço entre as bolinhas.
E aí, como um bom profissional de TI sabe como é que eu organizo meus cabos, eu pego aquele arame que vem no pão e amarro. Ou então eu pego um cabo de rede, abro ele, pego os fiozinhos lá dentro e vou amarrando. É assim que você organiza cabo de verdade. Velcro?
Eu comprei zip ties. Comprei um pacote com 1.500. Eu acho que eu usei os 400 e a embalagem não diminuiu ainda.
Eu também comprei um negócio desse. Se eu usei 10, foi muito.
Se rasgar o cinto de segurança do meu carro, eu vou usar tudo de zip tie.
Cara, sabe onde é que eu botei zip tie? Eu botei na calota do carro, porque toda hora eu perdia uma, né? Aí eu fui lá e botei o zip tie.
Tu abraçou a haste da calota com a roda, né? Os furinhos da roda aí.
Sim, sim, porra. A calota é caro, bicho.
É, porra. Se você for comprar uma original, no meu caso, uma original da Peugeot, deve estar uns 80 conto, cara, uma calota, velho.
Pois é, cara. Quase o pneu, porra.
É, quase o pneu. Só não serve pra porra nenhuma, né?
É. Fico com a roda preta, então.
Ah, teve uma parada que eu gastei com besteira. Eu falei, olha, tem um item importante aqui. Eu que viajo muito, vou comprar para poder gravar com os meus amiguinhos. Que é o inversor. O inversor é a parada que tu coloca no acendedor do carro, né? Que sai, acho que 9 volts, alguma coisa assim. E ele converte para 110 volts. Ah, vai, que beleza. Vou comprar um. Comprei um. Aí o que aconteceu? Viajei para Roraima. E aí a gente foi gravar um episódio lá. Aí o que acontecia? A paradinha, ela carregava o meu computador de 15 em 15 minutos. Ela desligava sozinha. Eu falei, caralho, que bosta aí. Que merda, eu gastei dinheiro à toa com essa porra. Porque quando eu testei, eu liguei, sei lá, 2 minutos pra ver se funcionava, tá ligado? Uhum. E não fiquei direto pra ver se a parada era boa mesmo, tá ligado? E aí na hora de gravar, sempre caía a energia, né? Mas, enfim, aos trancos e barrancos eu consegui gravar porque ele carregava sempre de pouquinho em pouquinho. E aí...
Faz merda que nós faz, né, velho?
Cara, é foda, tá velho. Aqui, e aí que eu descobri o quê? Graças... O meu notebook, ele tem a placa de vídeo. E graças somente por essa porra, a fonte dele tem uma potência maior do que o inversor que eu comprei. Aí eu tive que comprar um outro inversor com 300 watts. Né, de potência pra segurar a fonte do meu notebook. E essa parada eu deixei por aqui outro dia, cara. Aí eu fui viajar pro Rio, lá pra casa da minha sogra, cara. Porra, o ar-condicionado do meu carro deu pau, velho. A gente, como era no Rio de Janeiro, né? E nem todos os quartos têm ar-condicionado, a gente leva um ventilador. Caso a gente for ficar num quarto que não tem ar-condicionado. E aí, velho, o calor do caralho, velho. Eu vi aquele inversor aposentado dentro do meu carro e o ventilador, aquele gigantesco da Arno.
Sabe? O cara botou um ar-condicionado caseiro na cara do carro,
malandro. As pessoas me viam do lado de fora com os vidros fechados, mas o pouco que tenho dos meus cabelos balançando, cara. Que porra, foi uma ventaninha aquela parada. Pô, eu tinha 110 dentro do carro, mano. Né? Só assim pra usar essa bosta mesmo.
Ah, mas isso aí não foi gastar com besteira, pô. Isso aí me
então, cara, mas porra, depois de 2 anos eu fui usar a parada, cara. Essa parada eu só usei em 2013, Guizão. Eu fui usar esses dias.
É.
Inclusive, ó, eu vou te falar até o episódio que a gente gravou. A gente gravou aquele de nostalgia da tecnologia, alguma coisa assim, sabe? Guizão.
Oi.
Eu sei. O Guizão é o seguinte, de tempos e tempos...
Lá vem, ele me acusa, o Oliver me acusa, velho.
Você!
Ele me acusa das coisas.
Você! Como diz o padrinho aí do podcast, seu Mujica. Você! Então, o Guizão de tempos e tempos, ele faz um update nas coisas dele. Aí o Guizão, ele falou, pô, esta mesa de som tá me dando problema, vou comprar uma nova.
Sim.
Conta a história aí,
Guizão. Era bom vender pro Oliver.
O que acontece é o seguinte, eu sou o tipo de cara que eu não tenho pessoas a recorrer, eu não tenho consultoria, então o meu é tudo na cagada. E quando eu compro
uma parada... Você tem a internet para pesquisar?
A internet não resolve os problemas que eu tenho.
O Guizão, ele tem... Eu tentei ser a consultoria do Guizão. O Guizão tem problemas muito específicos.
A internet, Bruno, não está preparada para os problemas que eu tenho.
É, desculpa, então.
Ó, senhor magnânimo, conte seu problema.
Sinto muito se o Google não é capaz de solucionar a minha vida.
Então fala que eu te escuto.
Eu comprei uma mesinha pequenininha pra usar no microfoninho bom que eu comprei lá fora. Aí a mesa, ela estava com muitos chiados. E a minha voz não saía do jeito que, né, que os ouvintes estão acostumados a ouvir essa voz sedosa. Essa voz maravilhosa. Aí eu falei, essa mesa está com um problema, como é que pode? Aí eu fui lá, mandei arrumar, o cara virou e falou, não, tá tudo bem. Falei, tá bom, continuou com o problema, eu falei, vai tomar no c***, vou comprar outra mesa. Comprei uma mesa melhor.
Você pensou em testar o cabo do microfone antes?
Ah, meu amigo, tem a dó, Bruno, tem a dó.
Cara, vai chegar lá. Seu microfone tem Phantom, por acaso? Você pensou em olhar se ele tava ligado?
Não, calma, calma. Aí eu comprei uma mesa melhor, né, um modelo acima. O problema continuava. E aí, depois de anos, eu aposentei o microfone que eu queria muito usar, que inclusive é esse que eu estou usando nesse momento, porque depois de anos eu descobri o problema. Eu comecei a usar o microfone antigo, que me servia também e tal. E eu fui pesquisar o que que aconteceu. O meu problema de microfone é o mesmo problema que o Oliver tinha com o conversor dele. O microfone, digamos que ele era poderoso demais para as mesas que eu comprava.
Então você precisava de Phantom no teu microfone, pô.
Não, microfone Phantom, dinâmico não precisa de Phantom.
Pá! Na tua cara agora. Sei qual é o microfone.
Tem um nome, como é que é o nome?
Low Input.
O nome do problema é Guizão.
Exatamente. O que eu descobri? Não é meu problema, o problema é minha condição financeira. Eu descobri que o que eu poderia pagar numa mesa de som não era suficiente para o meu microfone. E aí eu tive que inventar gambiarras, né? Ou seja, eu consegui resolver o problema comprando um negocinho que fica entre o microfone e a mesa, que ele dá um ganhozinho bom no microfone. Mas eu descobri o quê? Que o problema, desde o princípio, era o microfone e nenhuma das mesas. Ou seja, agora eu tenho duas mesas ótimas aqui, paradas. Inclusive, tô vendendo. Quem quiser comprar aí, manda por inbox aí, a gente negocia um preço bom. Porque a minha vida é essa, Bruno. Eu não tenho consultoria das coisas. E aí eu tenho que viver no limite.
Na verdade é o seguinte. O Guizão, ele precisava de um ganho que a mesa não era capaz de dar. E a gente, quando a gente tá acostumado com os equipamentos que a gente lidava até então, antes do Guizão ter comprado esse microfone aí. Tipo, quando a gente dava o ganho, era um pouquinho e já fazia uma puta diferença, tá ligado? E o Guizão dava a porra no ganho no máximo, cara. E não dava. Aí o Guizão descobriu que a gente tinha que dar, sei lá, uns 20 dB acima do máximo que a mesa dava.
Exatamente. Só que 20 dB acima do que a mesa dava, eu vou mostrar pra vocês, ouvintes. Ficava assim, ó. Não tem condição. Não dá pra usar. E eu achando que o problema inteiro era da mesa. E não é da mesa. O problema é o microfone. Mas agora eu resolvi, tá tudo ótimo. Nossa, tá maravilhoso. Eu tô aqui, ó. Eu tô beijando, ó. Eu gosto de beijar o menino, cara. Eu fico feliz agora. Porque agora tá tudo resolvido. Mas é óbvio que nisso eu gasto com besteira mil vezes, né? Porque você compra adaptadores, né, Bruno? Você sabe que eu sou fã de adaptadores, né? E aí, compra adaptador aqui, adaptador de lá e nada resolve. Pesquisa na internet, nada resolve. Cara, eu fico frustradíssimo. E continue, Oliver.
O Guizão, como vocês estão sabendo agora, ele me vendeu um PC. Aí o Guizão a princípio falou, ó, cara, tô te mandando um PC, mas aí você se vira com...
Não te vendi um PC, eu te vendi o PC.
Ok. Vamos
deixar a humildade de lado aqui.
É, tá bom. Aí o Guizão falou, ó, só que você se vira com fonte e HD. Eu falei, beleza, HD eu tenho de caralhada aqui, né, porque tu sabe como que nós somos, né, precisamos de espaço. E a fonte eu me arranjo aqui. Eu moro perto da Santa Efigênia aqui. Só pegar aqui e resolvo rapidão. Aí o Guizão falou, ué, eu tinha uma fonte aqui que eu comprei. Fonte elétrica, tá? E aí o Guizão falou, puta, eu comprei uma placa de vídeo foda. E essa... E eu não...
Essa fonte não aguenta.
E essa fonte não aguenta, não tenho condições
de ligar. Ela não tem nem os cabos, não tem nem os cabos necessários pra ligar a placa de vídeo.
É, tu imagina que o Guizão, ele foi pra... Isso daí foi quando você foi pra Nova York, né? E foi. O Guizão, ele comprou essa placa de vídeo que tá aqui nesse PC. Ele foi pra Nova York, foi babando nessa placa de vídeo. E eu garanto pra vocês, cara, que ele entrou, ele ignorou os cachorros. Ah, sai daqui, chutou um. Ele foi direto pro PC pra instalar o quê? A placa de vídeo, né? Para jogar este gamer inveterado. E aí ele chegou... Sim. Na hora, o que ele descobriu? que a fonte, quer dizer, ele achou que descobriu, que a fonte não atendia as necessidades da placa de vídeo nova no PC dele.
Eu cheguei num domingo. Eu corri na feira dos importados aqui em Brasília comprar uma fonte nova de emergência. Aí, beleza. Aí eu fui testar o computador que eu vendi pro Oliver, porque sem fonte, sem HD, fica difícil você saber se tá funcionando. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar a fonte antiga e vou ligar no computador pra testar o Oliver. Eu ligo sem placa de vídeo, paciência. Aí eu imagino que o Oliver, num belo domingo, um belo fim de semana, recebeu uma mensagem seguinte, de minha autoria.
É.
Oliver, sabe quando você percebe que você é burro? Foi o que eu percebi agora, que eu sou burro. É isso que eu sou, burro. O que que aconteceu, Bruno? Eu peguei a fonte e fui ligando os cabos, né?
Uhum.
Liguei ali, liguei lá, liguei os dois da placa de vídeo. E de repente eu falei, ué,
como assim deu? Ligou nas placas de vídeo?
Encaixou tudo? Mas que porra é essa? Sabe o que é? Sabe o que é o problema?
É aquela fonte que é dividida, o conector, você tem que separar
isso. Exatamente. Isso.
Ah, que zão.
Gente, desculpa, eu sou ignorante. O que acontece, ouvintes, eu vou explicar pra vocês. É como se você tivesse uma tomada de 8 pinos, né? Uma tomada de 8 pinos que você precisa ligar na parede. Tem 8 pininhos. Só que você precisa, na verdade, de duas tomadas de 4 pinos. E você não tem duas tomadas de 4 pinos. Você tem uma tomada de 8 pinos. Só que essa tomada de 8 pinos, na verdade, magicamente, pela magia da informática, são duas porras de tomadas de 8 pinos de grudada. São duas tomadas de 4 pinos grudadas uma na outra. Você só precisa descolar uma da outra.
É só olhar que dá pra ver.
Não é, não. Não é olhar.
Ah,
não
é, por favor.
Não é isso que o Guizão tá falando, não. Ó, a tomada aqui que vai na placa de vídeo é um plug de 6 pinos e outro plugzinho de 2, formando assim os 8.
É, só que aí você desencaixa um do outro.
Sim.
Ele tem um relevo, gente, é só olhar, gente, poxa.
Não tem, mentira.
E olha, cara, que eu não uso PC há muitos anos.
Mentira, isso é mentiroso, cara.
Não, na boa, cara, gastar dinheiro com besteira é comprar computador pra jogar, meu irmão. Você quer jogar, você compra um videogame, porra.
Não, isso é louco, aí o videogame dura aquela geração, acabou.
Olha o usuário de Mac, usuário de Mac, né?
É. Pra mim, gastar dinheiro à toa é gastar dinheiro com Mac,
né? Você é louco, tá? As coisas que você tem que ouvir, do usuário de Mac.
Viu, ô Guizão, isso sai daqui. Inveja só porque o Mac dele não roda nem sequer Half-Life, mano.
Sabe? Ele só roda o meu Mac, todos os meus Macs, tá? Eu não tenho um só, eu tapa na
Opa!
Cara.
Opa!
Todos eles são capazes de rodar o único jogo que presta no universo, que é Civilization 2.
O 2, ele é o 1998.
98, garoto. Você não sabe que a placa luminosa vai querer dizer que Civilization 2 é de 98.
Cara, eu vou te falar, já que a gente tá falando de PC, esse notebook que eu estou gravando hoje, ele, assim, para a maioria dos notebooks...
Não. Nada de para a maioria, não. Você gastou R$2.500 com merda. Foi isso que você fez.
Com merda.
E depois quer falar que o Mac é
bosta.
R$2.500, não. R$2.670. E aí, o que
aconteceu? Gastou com bosta. Foi burro. Exatamente.
Aí, o que aconteceu? Pra vocês terem uma ideia, cara, eu já contei essa história antes. O Guizão, ele me fez comprar o Battlefield na Orange sem ter um hardware pra girar a porra do jogo. Sabe? E sem eu ter sequer a perspectiva de ter um pra rodar o jogo muito em breve. E aí ficou o Polaro, o Guizão e não sei mais quem me pilhando.
Ó, escuta aqui, Oliver. Você tá botando a culpa em mim. Você tá botando a culpa em mim nesta merda de notebook que você comprou.
Não, eu vou culpar o
Polaro. Você comprou no Ricardo Eletro. Você tá botando a culpa em mim nesse positivo da Xuxa que você comprou. Não vê, não. Porque se você tivesse me perguntado, eu tinha falado não. Eu tinha falado não pra você. E você estaria feliz com um desktop bom, mas não.
Tá aí o cara que comprou duas fontes, comprou duas bezinhas de som.
Compro tudo em dobro, que é redundância, brother. Que trabalha com redundância.
Faz sentido.
Ó, pra você ter ideia, ô Bruno, eu comprei esse notebook na Fast Shop do Shopping Tijuca. Olha só. Aí no Rio mesmo. Mas antes disso, eu pergunto, o Polar tinha esse notebook, né? Se bobear, ele tem ainda. Eu falei, Polar, eu vejo que você joga Battlefield 3 com seus amiguinhos. É bom esse... É bom. Não sei o quê. Cara, porra, vi esse daqui. Eu não tava nem com intenção. Eu perguntei, mas por pesquisar mesmo, né? E aí eu fui no Shopping Tijuca, cara, e achei esse notebook... Tava numa promoção de, sei lá, 3,5 pau pra 2.600 e pouco, entendeu? Que os caras tava varrendo o estoque lá. Eu falei, caralho, é agora. E fui e comprei. Aí tirei fotinho no Instagram, passei para os amiguinhos. Opa, hoje tem Battlefield com os amigos.
Olha como eu sou burro, ei.
Na época que Battlefield 3 era o jogo de, né, atirador em primeira pessoa. Aquela palavra bonito, top. E vamos lá jogar com os amiguinhos. Cara... O meu notebook, acho que ele ficava vermelho, de brasa viva, sabe?
Tava todo mundo jogando Battlefield e o Ivan tava jogando Doom, primeiro.
É, só que dentro do jogo, diretamente sentindo as chamas do inferno. De tanto que esquentava essa merda. E de
olha seu notebook quase o quê? Lambeu.
Lambeu. Expressão bem dada agora. E o filho da puta ainda me dava tela azul. E eu perguntava pro Polar, que eu acredito que ele estava... Ele tá zoando com a minha cara até hoje. Eu falei, cara, não é possível que o seu computador, que é igual o meu, o mesmo modelo, sabe? Cara, todas as mesmas características, por dentro e por fora, são iguais, cara. Eu perguntava pro Polar se esquentava, ele falou que não esquentava. Perguntei se dava tela azul, ele falou que não dava tela azul. E graças a dar tela azul, eu acabei com o meu HD nessa, né? No entanto, e aí, o que, que aconteceu? Passou um mês, os jogos pularam uma geração pra frente. E aí o que aconteceu? Ah, vamos jogar Battlefield 4, amiguinhos, né? Aí eu falei, Guizão, nem fudendo, cara, que o Battlefield 4 vai rodar nessa bosta. Porra, por que, que você tá falando isso? Por quê? Porque, porra, tu define um pouco mais de resolução no jogo, no Battlefield 3, ele já pede arrego. Eu tenho que jogar tudo no econômico pra ele, sabe? Pra ele, né, e pedir por favor pra ele não dar tela azul. E aí o Guizão falou, cara, faz o seguinte, eu te empresto a minha conta da Orange, você instala o Battlefield 4 no seu computador e vê se roda. E aí, se for, tu compra o jogo e boa. Beleza. Fizemos isso, baixei o jogo, cara. Quando fui abrir o Battlefield 4, cara, eu parecia que tava jogando Minecraft, cara. Tudo quadrado, nada tinha resolução. Tudo era o tamanho de um pixel gigante só, cara. Sabe? Sério mesmo. Agora que o Guizão me vendeu o PC dele, eu tava vendo a última vez que eu joguei os jogos que eu tinha comprado na época, cara, que eu fiquei tão desconsolado. Sei lá, 2013 foi a última vez que eu toquei em um jogo de PC, cara. Tô jogando agora só pra você ver, cara. É foda você comprar um computador, cara, que tem a obsolescência programada dele pra daqui um mês. Isso é foda, cara.
Burro, né?
Burrão.
Mas é a história. Como é que o Polar rodava no computador dele?
É, ele tá mentindo pra mim, não é possível, velho. Ele falou que não esquentava.
Rodava na base da mentira. É assim que ele rodava no jogo dele.
Eu não sei, cara. Não sei como que rodava aquela porra. A placa de vídeo é a mesma, a placa-mãe é a mesma. Cara, é o mesmo notebook. Eu perguntei as especificações pra ele, ele me passou. Quando eu fui na loja, conferi uma por uma. Era tudo igualzinho, cara. Sabe, não tem diferença nenhuma, cara. E aí, e é justamente, né? Tudo que eu compro, você vai nos fóruns, né? Que é ao contrário do Guizão, que o Google não resolve nada pra ele, pra mim até resolve.
Não, eu tenho uma história de fórum aqui também que eu vou contar. Não.
Mas é a cartas do fórum, da ele e ela?
Aí você começa a achar sites, porra, eu odeio a Samsung.com.br. Você vai no Reclame Aqui, velho. Os dados em cima desse modelo e do fabricante, cara, é uma lista, cara. Porra, velho. Parecia a ficha criminal do Fernandinho Beiramar, velho, tá ligado? É brincadeira, cara. Brincadeira. Assim, o notebook pra trabalhos comuns, sem ser jogar. Jogar não presta. Ele atende perfeitamente. Infelizmente, eu comprei ele só pra jogo, me desconsolei. Mas é isso.
Esses dias a gente tava num trabalho e tava rolando dois trabalhos ao mesmo tempo. E a gente só tem um MacBook.
Chamou o Bruno.
Tá vendo? Podia ter alugado o Bruno aí, se tinha mais.
Sim. Então, daí a gente falou com o pessoal do estúdio, que a gente tava alugando o estúdio, e perguntamos se eles tinham um MacBook pra alugar, né? Fizemos acordo ali. Ah, não, tem um MacBook aqui, só chegar e tal. Beleza. Ah, tem FireWire, porque a câmera que a gente vai usar é FireWire. Né, bendito FireWire. Tem, pode chegar, né? Beleza. Chegamos lá, o FireWire do MacBook era o FireWire 400 e o FireWire da câmera era o FireWire 800.
Vocês não especificaram qual era também, né? É. Sacanagem, porra.
Ou era o contrário, não me lembro se era o MacBook que tinha 800 e a câmera que tinha 400. A câmera é um pouco antiga, mas ela é, tipo, essas médio formato boa, bem boa, Phase One. Acho que era a câmera que era o 400 e o computador que era 800, né? E daí chegamos lá e não encaixava. Ao contrário do USB, o FireWire, ele mudou realmente o plug. Então, vai agora e cabo, adaptador, não sei o que, vai, procura. Achei um cabo de 1,5 metro lá na Zona Sul, tipo, a gente tava meio que no centro, são uns 20
km. Você tem que entender talvez. Que vocês estão inteiro no Sul, né? É a Zona Sul do Sul.
Vai lá no shopping, R$10 de estacionamento, R$80 o cabo, volta.
R$30 na lavagem.
Pesa pra funcionar. Funcionou, mas, meu, 80, 90 pila tocado fora, porque nunca mais até uso aquele cabo.
Ah, pelo menos você usou uma vez. E a quantidade de cabos que eu tenho aqui, que eu nunca, nunca usei. A Geo Extreme é um inferno, cara. É um inferno de quem tem toque na hora de comprar coisas.
A China é uma sacanagem. A China é uma sacanagem.
Meu irmão, eu comprei um cabo HDMI de 30 metros. Para que... eu não sei por que...
O cara mora na Zona Sul, queria assistir filme no recreio, velho.
Eu não sei porque eu fiz isso, mas eu fiz, cara. Eu tenho... Gente, eu tenho um cabo de áudio pra você fazer um extensor, né? De 10 metros. Pra que eu quero um cabo de áudio de 10 metros? Sabe? Mas eu comprei, por quê? Porque, cara, é 99 centavos de dólar.
Caralho, um cabo de 30 metros, né? Caralho.
Acho que o sinal não é nem forte pra chegar no final dos 30.
Não, ficou uma bosta. Aí, porra, além do cabo de 30 metros, eu falei assim, tem vários tamanhos, né? Vamos comprar um de cada, né? Aí acabou que eu comprei, eu uso um de 5 na minha TV pra ligar no notebook, e ele fica todo enrolado, porque eu não precisava de um cabo de 5 metros.
Porque você tem 30 centímetros entre o notebook e a TV.
Exato. Parece que tem um árabe sentado atrás da TV, né, velho?
Aí que eu faço? Eu deixo ele enroladinho ali e jogo todos os meus HDs externos de backup ali naquele ninhozinho de cabo HDMI enrolado.
Caralho, velho.
Ah, cara, eu sou muito idiota.
Eu tenho na placa... Eu sempre quis usar a saída óptica da placa-mãe ali, que tem o SPDIF.
Aham.
Só que nunca tinha algo pra usar.
Peraí, essa saidinha óptica é a mesma que vinha atrás dos DVDs?
É. Isso.
É mesmo. É?
Faz 5.1 por um cabo óptico. Então, é legal. Sabe?
É, porque os caras venderam essa porra numa época que... Cara, ninguém tinha esse sistema em casa, né, velho?
Sim. E até hoje as placas-mãe vêm com isso. E daí eu comprei um fone de ouvido que tem um mixerzinho, que ele tem uma entrada. Eu, pô, finalmente vou poder... Vou experimentar a qualidade, a diferença. Comprei o cabinho lá no Dio Extreme. 2 meses depois chegou o cabinho. Olha, comprei o cabinho.
Olha, que presente legal.
É, né? Fui testar, não achei diferença nenhuma.
Ah, mas aí você tem que levar em consideração a qualidade do cabo que você comprou na Jack Extreme, né? Isso faz muita e muita diferença.
O cabo em si, ele é... Não vou saber dizer se ele é bom, ele é bonito.
É, isso faz diferença.
É o que importa, né? Nessa vida, né, gente? É o que importa.
E brilha na ponta, né?
E brilha na ponta, se serve pra alguma coisa, foda-se, né? O importante é ser bonito.
Esses dias eu tava mostrando pro Guizão, é uns pré-amp pra headset. Com valvulinhas, valvulado.
Caralho, mano.
Ô, bagulho bonito, cara. Eu só quero comprar aquilo lá porque é bonito, pra ficar aqui embaixo, assim, do monitor. Tem as válvulas que ficam com os LEDzinhos ali.
Ah, eu odeio LED aceso na minha mesa de computador. Eu tampo tudo com fita isolante.
Ah, mas é válvula. São válvulas, válvulas.
É válvula, rapaz. pra você ter ideia, o LED azul é coisa de funkeiro. Válvula é clássico.
É vintage, né?
É vintage, exatamente.
Uma caixa de som...
Coisa de funkeiro velho.
Eu tenho uma caixa de som 2.1 simplesinha e ela tem um LED azul, assim, que eu desligava as luzes, né, pra assistir filme e tal, ficava aquele LED direto em mim, assim. Foi quando alguém me deu a dica. Fita isolante, deu pá. Valeu. Então eu cheguei no meu tio, ele tem a mesma caixa e tava lá aquele LED azul, deu, ó tio, fita isolante lá, ó. Ele, ah, não, mas eu não vou saber quando tá ligado.
Você deixa qualquer equipamento que tenha essa porra desse LED azul, um LED azul, tá? Não precisa ser vários, não. Um só. Tu liga esse equipamento, cara, parece que você tá num cenário de Moana, velho. Dentro de casa de noite.
É,
porque
é
complicado. Ele acende a casa toda, cara. Imagina aquilo na tua cara, no PC, né? Que geralmente fica perto de onde você tá trabalhando. É foda, cara.
É, o meu irmão tem um notebook, eu não lembro agora o fabricante, mas quando a gente foi a São Paulo fazer uma palestra recentemente, aí a gente ficou lá no quarto de hotel, ele tava lá corrigindo as provas dos alunos dele, né, porque ele é professor. Aí o carregador do notebook tem esse LED, cara, só que não é uma bolinha só, é um bagulho grandão, cara.
Eu falei assim, não, uma lâmpada de casa.
Aí o que que eu fiz? Eu tirei a meia que eu tava usando e enrolei ali. Eu falei, não, não dá, não dá, pô.
Você a comprou meia, uma luz de emergência, caralho, pra Tanzi?
É, né? Porra, veio com luz USB aí, de desktop. E assim, por falar em meia, eu tenho um péssimo hábito também de comprar meias à toa. Não sei se vocês têm esse hábito também.
Não, não temos.
Eu comprei 10 meias de nylon.
Por que de nylon?
É porque tava muito barato no AliExpress.
Boa, boa resposta. Meia de nylon, é melhor você botar os pés num saco de mercado e pôr no tênis.
Eu descobri isso.
Mas não importa, você comprou porque tava barato.
É, depois eu comprei 10 pares brancos e 10 pares mescla, que é aquele chiadinho, aquele cinza chiadinho.
Ah, sim, é o Sound of White Noise. É o estática, é isso?
É aquela estática da TV, é uma meia com aquela textura.
É, mas o meu problema com meias é que eu gosto de meias estampadas, né? Então, toda vez que eu vejo uma meia que eu acho bacana, eu vou lá e compro.
É covardia, porque o Perotti, ele perguntou se a gente tem o hábito... Perotti não, o Bruno. Se a gente tem o hábito de comprar muita meia. E é covardia, porque eu tô com um estoque de meia do Nerdrops de 1.527 pares desde 2011. E essa porra não termina nunca, velho. A gente tá em 2017, eu levanto os pés, tá 2011 estampado assim na meia, velho.
Não, mas assim, é porque eu compro meias, porque eu acho bonito e tal, né? Então, sei lá, eu gosto. Aí, eu tenho meias escrotíssimas, cara, que são desconfortáveis. Porque, por exemplo, tem a meia que tem a capa, que é a meia do Super-Homem que tem a capinha atrás. Achei legal, comprei.
Ah, porra! Porra, mas essa até eu queria, velho. Mas ela é... Você tem a do Namor, que tem as asinhas no tornozelo ou não?
Não, eu tenho. E, porra, tudo isso comprei. O Guizão deve ter visto lá na Think Geek, né? Lá no Florida Mall, né, Guizão?
Vi. Porra, quase comprei, inclusive.
Porra, é fantástico, cara. Só que, porra, você olha assim, é bacana, é legal, mas não dá pra usar, cara, porque é muito desconfortável.
O que eu compro, às vezes, em viagem é chapéu. Eu uso durante a viagem, nunca mais uso.
É, que nem boné, eu também. Eu compro, porque ainda mais lá na terra de Walt Disney, né? Faz um sol, filha da puta, e porra, pra você não ficar tomando sol na cabeça o dia inteiro, compro um boné, porra.
Em vez de eu levar um que eu já tenho, das viagens anteriores, não levo. Eu chego lá e penso, ah, tá quente aqui, né? Vou comprar um chapéu.
Anota o endereço de Guarulhos aí pra vocês mandar, então.
Não, e outra parada, né? Eu gosto de, quando eu tô viajando, usar a roupa mais escrota possível do universo, né? Então eu vou lá no Walmart, aí compro aquelas camisetas do Magnum, sabe? Aquelas estampadas, bem turista mesmo. E depois chego aqui em casa e nunca mais uso essas merdas. Fica tudo guardado aqui.
Você usa a roupa que o Silvio Santos usa fora do programa, né?
Claro, né? É o jeito correto de se vestir na Flórida, não é?
Claro, né? Na verdade, você tá camuflado na Flórida desse jeito.
Você... Exato, né?
Você passa como nativo.
Não, porque nativo é claro, usa rider com meia preta até o joelho lá, cara.
Social, meia social.
É, meia social. Com rider.
Com suspensório de meia.
Caralho, velho. Sem brincadeira, velho. Eu juro pra vocês. Eu fui no cinema um tempo atrás, cara. E na fila tava o cara, mano. Que puta, velho. O cara tava de sandália de couro, meião 3/4 branco, bermuda florida e uma regatinha branca, mano. Eu falei, cara, não vou julgar. Eu vim aqui apenas para um filme. Não vou julgar. Cara, é foda, cara.
Não vou julgar. Mas que esse cara gastou com besteira pra caralho, gastou, velho.
Eu não diria que é besteira, porque é estilo, cara. Ele tem o estilo dele.
E queira ou não, né?
Se vai ser legal, né? Só ele mesmo pra dizer. Cara, aí, eu tô vendo uma parada aqui na minha mesa também. Mais uma de coisas inúteis. Hubs USB. Eu tenho tantos que eu vou ligando um no outro.
Caralho.
Cara, eu tô olhando
você
aqui.
Você tem uma árvore.
18 é portas. Cara, pra que eu tenho um hub de 18 portas USB? Quando que eu imaginei que eu fosse precisar de 18 portas USB? Mas eu tenho.
A pergunta que você está fazendo, Bruno, é o seguinte. Por que não ter um hub de 18 portas USB?
É, isso aí. É. Por que não?
Gente,
quanto
ele custa
mais que o de 4? A $1 só a mais? Manda.
Pois é, e todo ano eu compro de novo essas merda, cara, por quê?
Manda pra mim aí, pô. Eu já fiz isso de comprar, na época eu trabalhava no iMac, o iMac ele tinha uma conexão pro teclado, uma conexão pro mouse, não, o mouse até tu podia ligar no teclado, tá, tudo bem, e a mesa gráfica também. Mas daí eu precisava ligar um, eu ficava gerenciando os arquivos de fotografia que chegavam no estúdio, então eu precisava trabalhar no mínimo com 2, 3 HD sempre, então eu ficava naquele pluga, despluga, e o gravador do Mac era uma bosta, então eu usava um gravador externo, porque ele engolia, o gravador do iMac, ele engolia o DVD e nunca mais cuspia. Então daí o que eu fiz? Eu achei um desses adaptadores na época de 7 USBs, só que eu reparei que ele começa a dividir a velocidade.
Sim, sim, é uma merda. Por que eu uso de 18?
Então eu usava para os acessórios, para teclado, mouse, mesa gráfica, coisas que não iam precisar de velocidade.
Você tem que comprar aquele, o hub USB que não é passivo. Você tem que comprar aquele com fonte.
Eu tenho um que é com energia. É, eu tenho um com fonte aqui, mas a maioria não tem fonte, entendeu? A maioria é
ele tinha entradinha para fonte, só que então, a gente comprou não veio a fonte.
É, o problema é achar um 3.0 com fonte, entendeu? É difícil.
Opa, mas você quer gastar com besteira? Te passa agora o nome, a marca e o modelo.
Quantas portas? Quantas portas?
7. 7 portas USB 3.0 com fonte.
Todas elas 3.0 ou só duas 2.0?
Todas 6.0.
Ah, TP-Link.
Gastar com besteira é comigo mesmo, filho.
E depois você precisa de consultoria, tá vendo?
Eu sofro pra ajudar vocês.
Tem uma paradinha que eu comprei também, né, na China, que ele é um botão extra pro telefone. Tu coloca ele no fone de ouvido e em vez de tu ter uma entrada de fone de ouvido, tu tem um botão ali. Então, teoricamente, tu pode personalizar ele. Até personalizar pra, tipo, 2 cliques, ele abre a câmera. 3 cliques, ele liga a lanterna. Na teoria, muito bom. Chegou o negócio. Pluguei. Ah, beleza, funciona. 2 cliques, abre a câmera. 3 cliques, abre a lanterna. Ah, me ligaram. Fui atender.
Aí fica como se você tivesse com fone de ouvido.
Eu não consegui ouvir a ligação.
Puta que pariu. Ai,
ele nem tocou. Depois eu fui me dar conta que ele nem faz o toque. Ele é o clique, tu procurar.
Jack Stream, né, gente? Porra, o que vocês estão querendo? É o lugar que você compra o chaveirinho que tem a lanterninha com cara de porco.
É.
Entendeu? Você compra os adaptadores que você nunca vai usar.
Caralho. Detalhe, eu comprei 5. Porque eu pensei, eu vou dar pra alguns amigos que eu sei que gostam dessas coisas.
Eu vou sacanear uns 5 amigos meus.
Agora eu vou sacanear os amigos, porque...
Cara, uma parada que eu compro também na Jackstream é dar com pau. É dados pra jogar RPG. Meu irmão, como eu tenho dado e todos eles são um mais feios que o outro. Mas no site é sempre bonitinho, né? Aí quando ele chega, eu posso mal ver o número, porque ele é aquele acrílico todo colorido.
Ah. E... Tem que ir com a nanquinha ali, retocar o número.
É horrível. Não dá pra... Não, eu uso o liquid paper, né? Passo o liquid paper ali no número pra dar um grau, mas não adianta muita coisa, não.
Comprar coisa na China é uma mistura de guilty pleasure com gastar com besteira, né?
Não, você sabe que você tá fazendo merda, mas você compra.
Sim. Às vezes vem coisa interessante.
Quando? Ah,
eu tenho...
Me diz o quê?
Não vem coisa interessante porque você não compra coisa interessante.
Até porque você só vai lá no Deal of the Day, né?
É, eu tenho umas paradinhas úteis, assim, que aqui, sei lá, custam 10 reais e lá custou, né, sabe, 50 centavos, $1. Como um divisor pra te poder... No PC tu não tem um plug pra entrada, tu tem um pro fone de ouvido, um pro microfone. E alguns fones, ele só tem um plugzinho que é misturado tudo, que é os que tu liga em telefone, né? Então se tu quer usar esse microfone no computador, tu precisa de um splitter. Então isso daí é uma coisa que eu comprei que me foi útil, uma paradinha de 76 centavos de dólar.
Bom, ok, mas é assim, eu nunca consegui achar nada. nada realmente que eu precisava. Que eu fosse... Cara, se eu abrir a gaveta... Eu tenho dois gaveteiros aqui embaixo da minha bancada de computador. Uhum. Se eu abrir isso aqui, a quantidade de lixo que eu tenho ali... Mas eu não tenho coragem de jogar fora. Eu guardo.
Não. É hoarder. espera a polícia vir mandar você se despejar de casa. Aí vem o programa, você ganha um dinheiro. Aí o pessoal joga fora pra você. Você não precisa nem fazer esse trabalho de jogar fora.
É. Daqui a 30 anos vem o pessoal do History aí na sua casa querer comprar suas relíquias.
É, pode ser.
Cara, fone de ouvido. Microfone vagabundo também. Quando eu comecei a fazer podcast, Nossa. Isso há 8 anos atrás, né, gente? Eu comprei quanto? Cara, 20 mil microfones, todos eles vagabundo. Microfone da Madonna, microfone do Elvis, microfone assim, microfone acolá. E nenhum.
Todos os artistas mortos, né? É.
E nenhum era bom, cara. Tudo uma merda. Mas, cara, tá aí, né? E eu não jogo fora.
Vai que, né? Vai que.
Mas aí o fabricante era um Xing Ling qualquer, é isso? Ele só vinha no formato dos fones famosos, é isso? Dos microfones.
Comprou no 99, velho.
É, exatamente. Tinha o formato do todos eles vinham ser o mesmo por dentro, só mudava o formato.
Ah, entendeu? Tá. Lembrei do que eu comprei, que era uma capinha de alumínio pro telefone. Bem bonitona, assim, bate.
Capinha de alumínio pro telefone. É o quê? É aquele que... Tipo que você embala o pão quando você faz a merenda e bota na lancheira da criança.
Ela ia só em volta do telefone. Na época do Nexus 4, eu comprei uma dessas. Deixava ele com uma cara mais quadradona, assim. E ficava bonito. Até que eu reparei que ele bloqueava o meu sinal GPS.
Como a gente é burro, né? A gente é muito burro, velho.
É tipo o iPhone 4 que tu não podia segurar no cantinho porque bloqueava o sinal. Eu botei uma capa de alumínio onde tu não podia bloquear.
Porra, na época do iPhone 4 eu comprei 5 mil bumpers, cara, na Jackstream também. E só usava um, o preto. Todos os outros coloridos eu botava, achava, ficou feio e nunca mais usei.
Sei lá, porque o Perotti tá chorando, ele não conseguia nem ouvir as ligações também, né, velho? O GPS é só um detalhe, foda-se.
O cara comprou acessórios o suficiente pra transformar o smartphone dele num tijolo. O cara comprou...
Era mais fácil comprar o Nokia 765, porra.
É. O cara comprou um plug que não deixa fazer ligação, comprou uma capinha que não deixa fazer GPS, o cara fez de tudo pra inutilizar o aparelho dele.
É. Ô Perotti, vende essa tecnologia aí pros presídios daqui, que os caras querem bloquear sinal de celular.
Olha aí, aproveita que você já comprou uns 10 desse aí, já comprou. Faz um jogo nisso aí, velho.
Tá, o presidiário não tem como escutar quem tá falando do outro lado ali, não tem como fugir sem o GPS. Então foda-se, velho.